E nós vamos discutir hoje no CBN Maringá, segunda edição, sobre a questão indígena. Nosso pano de fundo é a questão dos índios de Terra Roxa e também de Guaíra. 1.400 índios, que a nossa reportagem levantou, que estão em situação de risco, uma situação econômica precária, passando inclusive fome. Mas como entender a questão indígena no Brasil? Grande parte dos índios estão vivendo nos espaços urbanos, nas cidades. Alguns deles estão em reservas, mas qual a condição dele? É possível associar o indígena à situação de miserabilidade? E eu converso agora com o doutor em História, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá e também pesquisador de Arqueologia e História na América do Sul, no sul do Brasil. Professor Lúcio Tadeu Mota. Professor Lúcio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala dessa questão dos índios, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Terra Roxa, Guaíra, em que os índios estão passando dificuldades econômicas, enfim, estão literalmente passando fome. Isso é uma realidade muito comum na questão do índio? Isso é uma realidade que não é só de Terra Roxa ou Guaíra? Existem em outros lugares do Brasil?
Sim, existe em outros lugares do Brasil, mas essa situação de Guaíra e Terra Roxa, ela tem que ser vista nesse contexto maior que é essa região toda do Mato Grosso também, tá? Porque essa população indígena que está em Guaíra é uma população de índios Guarani, tá? Esses Guarani, eles estão aqui na região da bacia aqui do, né, da calha do Rio Paraná, mais ou menos, a gente acha, uns 3 mil anos. Então, eles ocupam toda essa região do Paraguai, partes da Bolívia, Mato Grosso, né, aqui o Paraná, partes de São Paulo e Rio Grande do Sul e Argentina também. Então, uma população... que ocupam vários países aí dessa região da calha do Rio Paraná e Rio Paraguai.
Como é que eles chegaram nessa condição, professor? Como é que esses índios acabam chegando numa condição de miséria e de risco assim?
Aí é um processo comprido, histórico, né, Gilson? Bem longo, que é um processo, né, de aumento, primeiro de aumento da população. A população indígena, né, se você pegar os dados do IBGE de 2010, você vai ver que é uma população que cresce aí a taxa média anual de 3,7, tá? Então, há um aumento da população indígena, tá? E, por outro lado, as áreas que estão reservadas para essas populações, né, que são as terras indígenas, lá dentro não há geração de renda, tá? São áreas pequenas, né, no Mato Grosso, são áreas muito pequenas e não há possibilidade de geração de renda. Então, tem muito índio indo para as áreas urbanas. Os dados do IBGE têm mostrado isso também. Né? No Brasil, existe uma grande quantidade de população indígena hoje, mais ou menos, tem quase 900 mil índios, mais ou menos uns 300 mil estão vivendo em áreas urbanas, porque é onde eles conseguiriam algum trabalho e alguma renda.
Professor, na opinião do senhor, essas áreas indígenas que não produzem o suficiente para gerar sobrevivência aos índios que estão nessas reservas, como resolver isso na opinião do senhor?
Ah, isso é complexo, viu, Gilson? É complexo porque são áreas administradas pela FUNAI, né? E existe aí uma preocupação com relação a como gerar rendas para essas populações, tá? Tem áreas que são muito pequenas, quase que, né, não tem nenhuma condição de produção ali dentro, né? Então, é um processo histórico que levou a população a estar nessa condição, tá? Muito diferente de outras regiões da Amazônia, onde você tem áreas extensas, grandes, né? E que essa população, ela consegue produção de alimentos, ainda pesca, né? E consegue sobreviver. Aqui no sul não há possibilidade mais disso, né?
Então significa que existe uma integração da cultura ocidental sobre esses elementos indígenas, mas ao mesmo tempo não existe espaço para garantir a sobrevivência deles. Por isso que gera esse conflito de terras nessas regiões.
O conflito de terra também, ela é uma outra questão também, né, Gilson? Por exemplo, a gente vê sempre aí o conflito, né, os índios, aí tem os proprietários, E nunca acaba envolvendo o Estado, por exemplo. O que nós temos que entender é que a partir da República, 1889, o Estado do Paraná, ele passou a fazer a gestão de todas as terras. Tá? E naquela época, o Estado do Paraná passou a fazer a venda dessas terras para as companhias que vendeu para pessoas particulares, né? Porque na época se acreditava que a população indígena ia acabar, né? Ia se transformar todos em pequenos proprietários, né? População de camponeses. Isso não aconteceu. Então o Estado vendeu aquilo que eram as terras onde estavam essas populações. Essas populações não se acabaram e continuaram a crescer, e aí não tem onde ficar. Por outro lado, a população, né, camponesa, não indígena, que foram para essas áreas, elas compraram terras das companhias que compraram do Estado. Então, quer dizer, o conflito tem que ter um envolvimento do Estado, tanto do Estado, a questão do Estado do Paraná, como o governo federal também nessa questão. Tá? Agora, não se... colocasse num embate, né, que fica desfocado, é um embate entre proprietários e os índios. Isso não resolve a questão, porque os proprietários têm titulação das terras.
Esse, o governo tem se isentado, então, dessa discussão, que é primordial, tanto para as comunidades
indígenas... Ah, eu tenho acompanhado um pouco a discussão, o governo do Paraná, a gente não viu o governo do Paraná nessa discussão, né? E quando viu o governo federal, a gente viu também muito pouco só com a FUNAI.
Né? Por que, então, que o senhor acha que o governo
quer se envolver? Né? Tem que envolver todos os sujeitos envolvidos aí para ter uma solução boa para todo mundo, né? Então, e não colocar um contra o outro como se vai resolver isso, né, de uma hora para outra. Isso não vai ser resolvido assim.
Por que, que o governo quer se resolver, professor Lúcio?
Oi?
Por que, que o senhor acha que o governo não quer se envolver, o governo estadual principalmente?
Porque as populações indígenas, elas são uma questão federal, tá? Então, as terras indígenas que existem no Paraná, elas são federais. Então, tudo que é com relação aos indígenas, tá, com relação à terra, né, tem que ser passado pelo governo federal. Então, o governo do Estado acha isso. Agora, o governo do Estado é responsável pela educação, tá? A educação é do governo do Estado. Mas, por exemplo, a questão da saúde já é do governo federal. Então, é uma quer dizer, os índios ficam no meio da, né, do governo do Estado, do governo federal, no meio da, né, dos proprietários, é uma confusão total.
Então significa assim, que as terras deveriam ser vistas, essa questão da terra, pelo governo federal. Aí no caso da saúde, pelo governo federal. No caso da educação, pelo governo estadual. Quer dizer, o índio precisa de educação, precisa de
tem
saúde.
Tem programas de, né, de bolsa, contra a fome, essas coisas, só no governo federal. Então o governo do Estado não quer se envolver nessa questão dos índios, porque ele acha que isso é uma questão federal. Agora, foi o governo do Estado que vendeu as terras onde estavam essas populações e titulou as companhias que titularam os proprietários. Então, tem que ser envolvido o governo do Estado também. Como é que ficam essas questões, né? E um segundo momento também, né, Gilson? Eu acho que não basta apenas também você colocar, né, arrumar as terras. Tem toda uma sequência depois que tem... Sim, a gente conhece terras indígenas, que tem população indígena, estão lá nas terras, e também é uma situação de pobreza muito, muito grande, tá? Apesar de eles terem lá uma área maior e tal, mas lá também não há geração de renda para a manutenção daquela população.
Aí é preciso que você desenvolva plantio, colheita, maquinário, educação para o trabalho, ou seja, precisa criar condições...
Tudo isso que você imaginar, né? Que a população não indígena precisa para sobreviver, eles também precisam, eles precisam comer todo dia. Né? Toda essa população tem que comer, tem que tomar café de manhã, tem que almoçar, tem que jantar, entendeu? Todo dia tem que se alimentar, tem que ter boas condições de saúde e assim por diante. Né?
O senhor considera que hoje essas comunidades indígenas, alguns deles inclusive estão na Universidade Estadual de Maringá, estão estudando, eles estão aproveitando essa oportunidade? Tem muita desistência de universitários indígenas? Ou eles aproveitam essa oportunidade e dificilmente abandonam a oportunidade de um curso superior?
Tem vários casos, né? Mas, de forma geral, Desculpa. De forma geral, Gilson, os indicadores, né, da formação dessa população seriam indicadores, se você pegar, por exemplo, um indicador de uma pequena de estudante de uma pequena cidade do interior que vem estudar em Maringá. Tá? Então, nós já formamos aqui, no caso de Maringá, nós já formamos bastante indígenas, né? Na enfermagem, tem na educação, etc. Né? Mas também há esse processo também de desistência, de dificuldade, que é típico de uma população de uma pequena cidade do interior do Paraná.
Ou seja, tem limitações econômicas, dificuldade de locomoção, tem dificuldade de se manter para poder também manter os estudos.
É, e esses índios que estudam nas universidades do Paraná, eles recebem uma bolsa, viu, Gilson?
Uhum.
Então, às vezes, eles estão até em uma condição melhor do que um aluno não indígena, né, que vem de uma pequena cidade e precisa trabalhar também. Eles recebem uma bolsa para se manter aqui. Mas quando eles vêm com a família também, né? Então, tem esse outro lado, que aí é uma questão cultural, né? Eles acabam trazendo a família e aí acaba aumentando a despesa e às vezes a bolsa que eles recebem não dá também para essa manutenção. Mas tem dificuldade, alguns conseguem sobreviver e vai tocando à frente e vão se formando, né?
Puxa, Lúcio, última pergunta para encerrar nossa conversa. A população não indígena, né, vamos chamar aí a população, de forma geral, brasileira, ela é muito mal informada sobre a questão indígena?
Eu acho que sim, viu, Gilson? Por exemplo, se você pegar os dados aqui, no Paraná, a população indígena significa apenas 0,2% da população total, certo?
Uhum.
Então é uma população muito pequena, quase que invisível, né? E ela só aparece quando tem algum conflito, quando tem alguma coisa como está acontecendo lá em Guaíra, né? Ou às vezes acontece em outros lugares, né? Agora, é um processo de quase invisibilidade dessas populações e, por muito tempo, Gilson, acreditava que essas populações já quase não existiam mais, né? E elas estavam já acabadas. E a realidade tem mostrado o contrário. Essas populações teimam em se manter enquanto índios e aparecer enquanto índio. Então precisa ter, sim, um processo de, né, conscientização nas escolas e tal. Quem são essas populações, como é que elas vivem, onde que elas estão, né? No Paraná nós temos 25 mil índios hoje no Paraná. Tá? Desses 25 mil, em torno de 10 mil estão espalhados nas cidades, vivendo em áreas urbanas. Tá? E 15 mil estão nas áreas específicas deles, nas terras indígenas.
Professor Lúcio Tadeu Mota, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, estou sempre às ordens.